Muito boa noite. Será um escritor, um arquiteto das letras, será um arquiteto, um autor de casas com histórias dentro. É sobre isto e muito mais que propomos esta noite conversar no ensaio geral em que entrevistamos o escritor António Mega Ferreira, atual diretor executivo da Orquestra Metropolitana, e o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, Prémio Pessoa 2008. O programa da Renascença, feito em parceria com a Feran e a Book Tailors, regressa hoje ao espaço da Livraria do Chiado para entrevistar uma entrevista que vai também olhar para a atual situação dos arquitetos em Portugal e saber o que anda a escrever António Mega Ferreira. Boa noite aos dois, obrigada por terem aceito o nosso convite. Doutor Mega Ferreira, o escritor escreve o livro que também quer ler?
Bom, depende. Há escritores, por exemplo, que leem muito pouco e que, portanto, não se interessam muito propriamente pela leitura e, no entanto, são bons escritores. No meu caso, não. No meu caso, de facto, há uma ligação íntima entre a escrita e a leitura. Eu sou... Talvez, em primeira linha, antes de tudo, sou um grande leitor, não porque seja um leitor muito bom, mas porque sou um leitor compulsivo e, portanto, leio compulsivamente. E não sou um escritor compulsivo, ou seja, não sinto a mesma compulsão da escrita que sinto em relação à leitura. Não consigo adormecer sem ler as páginas de um livro, consigo passar 2 ou 3 dias sem escrever uma linha. Ou seja, não é uma relação, não é, digamos, uma... Não tem a mesma intensidade em mim a escrita e a leitura. Mas, evidentemente, que há pelo menos uma coisa que vale a pena dizer. Quando um escritor acaba de escrever um livro, bom, em princípio... tem que gostar de o ler. Depois, uma semana depois, já acha que não é grande coisa. Ou talvez mesmo no dia seguinte. Mas no momento em que acaba, tem que gostar de o ler. Porque se não gostar de o ler minimamente, é melhor não o publicar.
Ao arquiteto Carrilho da Graça, pergunto se as casas que desenha, os espaços, são os espaços onde gostava de habitar.
Nós, arquitetos, nem precisamos de pegar no livro e abri-lo para começar a ler, porque estamos sempre dentro de espaços construídos de uma maneira ou de outra, mesmo que sejam espaços exteriores. Eu ainda me lembro das primeiras ideias de arquitetura que tive, das primeiras casas que inventei, e provavelmente da mesma maneira que os escritores muitas vezes dizem que escrevem sempre o mesmo livro, nós obsessivamente observamos a arquitetura e vivemos dentro dela, e depois vamos tentando construir de uma maneira mais perfeita aquilo que imaginamos que seja a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo.
Os espaços públicos que criou, houve um projeto em comum que vos uniu, que foi o caso do Pavilhão do Conhecimento. Como é que olha hoje para esse projeto?
Eu acho que o projeto correu muito bem, em grande parte graças ao António Mega Ferreira, que na altura me convidou para o fazer. Correu de uma forma quase linear, com um grande pragmatismo da minha parte, e acho que resultou bastante bem. Tenho uma certa pena hoje que aquela área que era a Expo não esteja mais integrada na cidade, não seja mais normalmente parte da cidade, tem ainda um ar assim um pouco de parque temático, com umas barreiras e com uma certa dificuldade de circulação. Mas para mim foi uma experiência extremamente feliz. E lembro-me, por exemplo, na altura o CISA dizer que na relação entre o Pavilhão de Portugal e o Pavilhão do Conhecimento, que nós não tínhamos falado muito um com o outro, mas tínhamos trabalhado bem. Eu achei piada. E o mesmo poderia dizer em relação ao António Mega Ferreira. Também não falámos muito sobre o pavilhão, mas trabalhámos bem.
António Mega Ferreira, Portugal precisa de projetos mobilizadores como a Expo 98?
Portugal precisa, em primeiro lugar, de motivação. Ou seja, temos que sair de uma pendente descendente, depressiva, de uma pendente depressiva, e precisamos passar a qualquer coisa que tenha a ver com estar vivo. E estar vivo significa lutar, combater, sofrer, alegrar-se, ter prazer, ter essas coisas todas. Ou seja, Portugal tem que, nesse sentido, regressar à sua normalidade como país, como povo. E é curioso, porque esse foi o primeiro motivo para a Expo 98, quando se começou a pensar nisso. Eu, pelo menos, pensei, bom, isto é o grande momento em que nós vamos celebrar o nosso regresso ao chamado Concerto das Nações Normais. Portanto, nós tivemos 50 anos fora de tudo, fora da Europa, fora da Península Ibérica, fora de tudo, com um pé na costa da África, outro pé na costa da África Ocidental, outro na costa da África Oriental. Bom, é a altura de voltarmos à normalidade. E eu diria que neste momento, partindo de um outro patamar, é preciso que Portugal volte à normalidade. Bom, eu não creio que sejam repetíveis as condições de toda a natureza, inclusivamente políticas, que possibilitem um outro projeto da dimensão da Expo 98. Mas creio que não é difícil imaginarmos 500 coisas possíveis de fazer em Portugal neste momento para voltar a devolver o país a esse patamar de normalidade que, indiscutivelmente, com a Expo 98, e tudo o que estava à volta, não apenas a Expo 98, mas para o qual a Expo 98 também foi muito importante.
Arquiteto Carrilho da Graça, pergunto-lhe como é que olha hoje a situação dos ateliês de arquitetos portugueses. Vemos a arquitetura portuguesa a ser premiada lá fora, mas sabemos que cá dentro a situação é muito complicada, há ateliês a fechar.
Sim, a situação em relação aos arquitetos é extremamente complicada e bastante negativa, genericamente. E eu diria que se aplica também aos arquitetos esta urgência de reconstrução do país, reconstrução no sentido cultural. Nós vemos que a economia é gerada a partir de posições que são verdadeiramente posições culturais e políticas, e eu acho que é indispensável tomar atenção a isto. A economia basicamente trabalha com números e com situações mensuráveis, e aquilo que é necessário fazer é a reconstrução da nossa relação com o mundo, e isso não é mensurável. Depois a seguir os números podem começar a ser mais positivos, mas o que é necessário é fazer essa espécie de reacerto para o qual a Expo contribuiu e que era o seu objetivo, digamos assim, mas que temos que o refazer, temos que o reconstruir, provavelmente já com muito pouco a ver com betão e com o tipo de atividades que houve na altura, mas do ponto de vista cultural e artístico com uma enorme intensidade que consiga dar a volta e reconstruir a nossa relação com o mundo.
Nessa questão cultural está muito na atualidade esta questão da coleção Miró. António Mega Ferreira, pergunto-lhe se é uma prioridade para o país a manutenção desta coleção.
O que não é uma prioridade para o país é passar a vida a dizer que nada é prioridade. Isso não é uma prioridade para o país. É conveniente que esta questão das prioridades se tire. Governar um país é estabelecer algumas prioridades, mas não são prioridades absolutas. A dificuldade de governar um país está em que é preciso fazer tudo em todas as frentes. Ou seja, provavelmente a dívida de Portugal pagava se fechássemos os hospitais durante 3 anos. Porém, não passa pela cabeça de ninguém fechar os hospitais durante 3 anos. E, evidentemente, que a grande dificuldade de governar um país é fazer uma série de coisas com recursos que são sempre escassos, exceto em momentos de abundância extraordinária ou em países que descobrem reservas de petróleo, sabe-se lá onde. De outra maneira, a maior parte dos países vivem com uma escassez de recursos. E, portanto, governar tem esse desafio que, enfim, tem que ser enfrentado. Ora bem, a chamada coleção Miró, eu não tenho certeza que seja uma coleção propriamente, hoje em dia já sabemos que ela faz parte, ou é um núcleo de uma exposição, de uma coleção que era maior, tinha 200 peças, salvo erro, estas são 85. Finalmente, está disponível num site do jornal, do Expresso, creio que por reprodução do catálogo da Christie's, as 85 peças. Finalmente é possível olhar para elas, claro, não é a mesma coisa do que vê-las ao natural, como é evidente, mas podemos ter uma ideia de que elas são. Eu diria que naquele acervo Miró, há peças de grande qualidade, independentemente de discutirmos se Miró é um pintor de primeiríssimo nível, não é isso que está em causa, é seguramente uma grande figura da arte contemporânea, da pintura do século XX, e portanto há peças que são muito boas, que são, não sei dizer, mas são uma série delas, há peças razoáveis e depois há uma grande quantidade de peças que, enfim, não têm interesse nenhum. São desenhos muito incipientes, algumas coisas que têm a ver com aquilo que qualquer criador tem acumulado em casa em gavetas, uns gatafunhos, umas coisas assim. E, portanto, eu diria, aliás, basta ver nessa reprodução do site do Expresso, ver-se qual era o preço de licitação, a base, o preço base de licitação, e percebe-se logo que há ali peças que têm uma base de licitação de 6 mil euros, por hipótese. Bom, mas isto, como é óbvio, significa também, porque o mercado é implacável nisso, que estas peças não têm, de facto, um valor extraordinário, e, a meu ver, também não têm um grande valor artístico. Portanto, a meu ver, o que havia de fazer era destacar as peças realmente importantes, considerar que elas entraram na esfera patrimonial do Estado português no momento em que o banco que era proprietária delas, foi intervencionado, isto é, foi nacionalizado, e ao ser nacionalizado, obviamente todo o seu património entrou na esfera patrimonial do Estado. Parece-me absurdo dizer que o Estado não tem dinheiro para gastar mais 35 milhões de euros. Não se trata disso. Isto já está na esfera patrimonial do Estado. Não se defende de forma nenhuma ir para um leilão internacional comprar coleções de obra de arte contemporânea neste momento. Bom, não. O que acontece é que ela já cá está. E o que se está a pretender dizer é converter o que está na esfera patrimonial do Estado, tudo é passível de venda. Bom, então talvez começar a pensar em vender alguns dos monumentos, não é?
Arquiteto Carrilho da Graça...
Eu não digo nenhum porque me podem pegar na palavra.
Arquiteto Carrilho da Graça, qual é a sua opinião sobre esta questão da coleção Miró?
Eu estou de acordo e completamente com o que o António Mega Ferreira sugeriu. Acho que se deviam escolher os quadros mais interessantes e ficar com eles e vender os outros. Em relação a vender o património, acho que isso é uma coisa que já está a ser feita há muito tempo. O que ainda não fizeram foi levar pedras daqui, mas tirando isso, a venda está em curso.
Tem neste momento projetos para o Campo das Cebolas em Lisboa, o terminal de cruzeiros. Hoje, fazer um projeto deste leva muito mais tempo do que em outras épocas em Portugal?
Não é que os projetos levem assim tanto tempo. A sua realização é que normalmente leva muito tempo. A média, por estranho que pareça, e o caso do edifício da Expo, do Pavilhão do Conhecimento, sai da média, foi rapidíssimo. A média são cerca de 10 anos, mas eu estou neste momento a desenrolar obras de concursos que ganhei há 15, 20 anos. É completamente espantoso. E um dia, quando tiver 90 anos, deixo de aceitar encomendas, porque já não sei se vou conseguir acabá-las com 100 ou 110. Mas eu estou realmente a fazer agora esse projeto do Campo das Cebolas, de um concurso que ganhei o ano passado, há 2 anos, e o Terminal de Cruzeiros. O Terminal de Cruzeiros é curioso, porque é uma história um bocadinho enigmática. O edifício e todos aqueles espaços que são fulcrais para a cidade custam 20 milhões de euros. Mas foi preciso criar um concurso de concessão para virem os especialistas em cruzeiros, as grandes empresas internacionais todas aglomeradas, construir esse edifício. O Estado já não tem, o APL já não tem 20 milhões para construir isto como deve ser. Ficámos nas mãos e com a auditoriedade que uma situação destas naturalmente implica, de um consórcio de operadores turísticos de cruzeiros. Mas realmente eu tenho essa enorme responsabilidade, que é todo o espaço entre a Estação de Santa Apolónia e o Terreiro do Paço, que é um espaço magnífico e extremamente importante.
Pensar a cidade, António Mega Ferreira, uhum. É algo que gosta bastante.
Bem, é uma coisa que tem bastante a ver, no caso de pensar a cidade de Lisboa, sobretudo isso, pensar a cidade também, não só nesse aspecto, sempre me interessei muito pela história da evolução das cidades e do pensamento sobre as cidades também, etc. Mas isso faz parte, enfim, da minha reflexão pessoal. No caso da cidade de Lisboa, não, isso aí é uma coisa, enfim, na qual eu meti, de alguma forma, as mãos. Calçando a luva da arquitetura, digamos assim, mas meti as mãos e trabalhei nisso, e evidentemente que aquilo que o João Luís diz, que é, no fundo, nenhum arquiteto projeta no espaço, pura e simplesmente, ou seja, quando está a projetar para a cidade, ele está a projetar em relação e para a integração dentro de uma cidade. Eu acho que isso que é uma coisa, vital, ou seja, nem todos os colegas do João Luís Carrilho da Graça pensam assim, nem todos o praticam, mas isso é efetivamente uma coisa vital. Não é possível pensar em construir hoje em dia em tecidos muito consolidados, tecidos urbanos muito consolidados, ok, vamos aqui fazer, sei lá, o que quer que seja. Não, não é n'importe quoi. É qualquer coisa que tem que está em diálogo e que vai estar décadas em diálogo. É porque esta questão da perenidade, ou da perenidade relativa, porque nenhum edifício é eterno, provavelmente nem as pirâmides do Egito, mas esta vocação para a perenidade ou para a duração que uma obra arquitetónica em cidade tem, isto é uma coisa que deve ser pensada. Eu lembro-me que de ter algumas das mais fascinantes conversas que tive com arquitetos foi com o Manuel Vicente, nosso comum amigo. E eu lembro-me de uma conversa extraordinária com o Manuel Vicente, em que o Manuel Vicente, sempre adiantado em relação ao tempo, dizia: Oh, António, nós temos que começar a pensar o que é que se vai fazer às autoestradas quando elas deixarem de ser utilizadas.
Tenho certeza que era o Manuel Vicente. É que, não, é que eu lembro-me ter ido, não muito longe daqui, à Associação dos Amigos dos Castelos, uma vez fazer uma conferência. E quando estávamos a falar de castelos, e eu a explicar às pessoas super simpáticas, quase todas da terceira idade, os amigos dos castelos, e eu lembro de estar a dizer: os castelos eram um instrumento de guerra. Atenção, agora tem um ar romântico e muito simpático, mas era um instrumento de guerra. Imaginem que as autoestradas caem em desuso, que nós passamos a já não andar sobre elas, que passamos a movimentar-nos de outra maneira. Então passa a haver, eventualmente, uma associação dos amigos das autoestradas. E há troços de autoestradas que não voltam à natureza, que se mantêm como se fossem monumentos, e mesmo, eventualmente, pessoas que compram carros da época e que fazem esses percursos como se fazia nos nossos tempos.
António, mas é que ele estava a perguntar se corresponde a uma preocupação de quem não se limita a estar a pensar o presente, mas que tem a noção, e no caso de arquitetos, que tem a noção que quando se está a construir, se está a construir para um tempo, uma duração que, em princípio, ultrapassará o limite da nossa idade, da nossa vida, e portanto, que há aí uma certa responsabilidade de pensar isso.
Ou seja, o escritor, tal como o arquiteto, tem essa função de influenciar a vida das pessoas com a arquitetura, mas também com o livro.
Não, mas isso é mais, na arquitetura, isso é mais direto. Ou seja, um escritor pode escrever um livro, viver mais 50 anos e nunca chegar a ter nenhum feedback. Na arquitetura isso é impossível, o feedback é imediato. Porquê? Porque é construído, de alguma forma, é construído para ser vivido pelas pessoas, utilizado pelas pessoas, amado ou detestado pelas pessoas. E, portanto, na arquitetura isso é uma... É que, na realidade, a literatura é uma coisa muito mais silenciosa, por assim dizer. Faz menos ruído, nesse sentido, do que a arquitetura.
Uma presença matérica menor. Mas eu lembro de, outro dia, até num programa de televisão, o Gonçalo Ribeiro Teles, em que fomos em conjunto. Eu nunca tinha visto aquele programa e achei cómico. Mas ele dizia que nós, seres humanos, temos uma duração curta. Mas nós, arquitetos, gostamos de trabalhar para a eternidade, e que isso provavelmente é um grande defeito. Eu achei piada.
Estamos a terminar o nosso tempo. António Mega Ferreira, como prometido no início deste programa, pergunto-lhe o que está a escrever nesta altura.
Olha, nesta altura, concretamente, estou a escrever uma série de conferências que fazem parte de um curso que estou a dar sobre... que se chama, não é sobre, chama-se Viagem pela Literatura Europeia, que é uma escolha de 10 grandes livros da literatura europeia, começando na Odisseia de Homero e acabando no Livro do Desassossego de Bernardo Soares Fernando Pessoa. E, portanto, é isso que me ocupa para aí, há 2 ou 3 meses, a esta parte, é escrever estas 10 conferências, e estou quase a terminar. Portanto, quando terminar, não sei bem se já lá tenho mais coisas para escrever, mas é isto fundamentalmente.
Arquiteto Carrilho da Graça, que projetos, para além deste de que falamos, do Terminal de Cruzeiros, Sim. que outros projetos têm nesta altura em curso?
Tenho uma obra que me está a entusiasmar imenso, que é, finalmente, o restauro do Convento de Jesus em Setúbal, que é um concurso de há 15 anos. E a obra é fantástica, o edifício é maravilhoso, eu estou a gostar imenso de fazer esse trabalho. E há a hipótese de completar progressivamente todo o projeto e de o vir a construir, e estou bastante entusiasmado com isso. E a obra tem sido muito reveladora, até a arqueologia, e é fantástico.
Muito obrigada aos dois. Terminamos aqui o ensaio geral desta noite. Voltamos à Livraria Feirã no próximo dia 7 de março. Serão nossos convidados os escritores Jacinto Lucas Pires e o pianista Mário Lajinha.